Reportagem especial.
Você está ouvindo a Rádio Câmara. A Rádio Câmara é uma emissora da Câmara dos Deputados e tem o papel de mostrar para o cidadão o trabalho de seus representantes. Nós transmitimos ao vivo todas as sessões do plenário, além de algumas sessões de comissões. Produzimos também material jornalístico sobre as propostas, debates e decisões tomadas pelos deputados. Mas a Rádio Câmara e os outros veículos da Casa não têm a função de fazer propaganda de parlamentares ou partidos, como afirma o presidente da Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas e chefe de redação dos veículos da Câmara, Antônio Vital.
Os próprios deputados, eles não tratam as emissoras legislativas aqui da Câmara como uma extensão do seu esquema de divulgação do seu mandato. Eles sabem que não funciona assim, já existe uma cultura. Essa cultura, em grande parte, é informal. Não tem uma regulamentação muito fechada, como ato da mesa, nada disso.
O presidente da Associação das Rádios Públicas do Brasil, Mário Sartorello, concorda que é a gestão da emissora que vai conduzir a uma programação mais ou menos ligada aos interesses do órgão público que a mantém. Mas, segundo a diretora-geral do Canal do Congresso Mexicano, Letícia Salas Torres, isso não exclui a necessidade de haver mecanismos formais para garantir o foco no interesse público. Ela cita quatro tipos de instrumentos: leis, políticas de comunicação, códigos de ética e mecanismos de participação social, como conselhos e ouvidorias. As emissoras da Câmara recebem sugestões dos ouvintes e telespectadores por telefone, e-mail, Facebook e Twitter, mas não contam com um conselho com participação da sociedade. Segundo Antônio Vital, há propostas para sua criação tramitando na Casa, mas de qualquer forma, ele diz, os veículos da Câmara já contam com um conselho informal.
Tem 513 deputados na Câmara e esses deputados, que pertencem a todas as correntes possíveis, imagináveis, ideológicas e partidárias, eles são o nosso público preferencial, eles percebem se alguma coisa está fora do equilíbrio que a gente tenta dar a essas questões, e isso funciona como um conselho informal.
O Seminário Internacional sobre a Regulação da Comunicação Pública, realizado em março na Câmara dos Deputados, discutiu as possíveis soluções para que o caráter público das emissoras não dependa apenas da boa vontade de um ou outro gestor. O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Nelson Breve, defendeu que o modelo de gestão da EBC seja replicado nas emissoras estaduais e municipais. A EBC tem um conselho curador com 22 integrantes, sendo 15 da sociedade civil, e as suas resoluções têm que ser acolhidas pela direção da empresa, que pode ser destituída por vontade do conselho. Mas esses mecanismos não terão efetividade se a população não se sentir participante e responsável pelos meios de comunicação públicos. É o que defende o presidente da Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais, Paula Ribeiro.
A gente tem que ir testando a linguagem, a gestão participativa, a legislação que obriga a transparência, a possibilidade de participar da gestão, se sentir que pode participar. E mais, sentir que aquela linguagem que está falando ali, ele entende, que não é uma coisa de poderosos, é uma coisa de parceiros, de pessoas que estão ajudando seu filho a ter um desempenho melhor na entrevista de emprego, ajudando o seu marido a acessar um exame de próstata.
Com o intuito de fortalecer as emissoras locais, governo e sociedade civil tentam chegar a um modelo de infraestrutura compartilhada para a transmissão do sinal digital de todas as TVs públicas do país, racionalizando assim o uso dos recursos públicos. Jonas Valente, do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, explica a lógica dessa grande estrutura, chamada de operador de rede.
O operador de rede, ele é como se fosse uma grande antena de transmissão de sinal de televisão. A diferença é que, para economizar recurso e para fazer com que essa transmissão seja feita de maneira mais eficiente, em vez de você ter vários transmissores separados em vários lugares de uma cidade, você reúne todos eles numa estrutura só e essa estrutura transmite os sinais de várias emissoras.
Segundo o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, o órgão estuda um modelo de operador de rede que poderá levar o sinal digital a 68% da população brasileira até 2016. A Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular também elaborou uma proposta de organização do operador de rede e conseguiu que os recursos para sua implementação fossem aprovados no Plano Plurianual 2012-2015. A deputada Luiz Erundina, do PSB Paulista, cobra agora que o governo federal defina quem será o gestor da rede para que se dê início à implantação.
O que precisa ter um órgão do governo, quem vai gerenciar, né, a distribuição dos sinais e a articulação da programação desses vários canais que estarão integrados através dessa rede. É uma questão em aberto. O governo não tem ainda uma definição sequer de quem vai gerenciar esse sistema.
Essa grande infraestrutura poderá ser utilizada por rádios e televisões educativas, comunitárias, legislativas, universitárias, estaduais, municipais e federais, além das que compõem o sistema EBC. Outro beneficiário é o Canal da Cidadania, previsto quando da instituição da TV digital. O Ministério das Comunicações estuda a regulamentação do funcionamento do Canal da Cidadania, que deve abrir espaço para produção audiovisual independente e local, além de prestar informações de utilidade pública e oferecer acesso a serviços de governo eletrônico. De Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.